Oi, meu nome é João e eu estou iniciando o primeiríssimo episódio do meu podcast Eu Te Entendo Agora. O meu nome é João Vitor Barros, eu tenho 17 anos, moro em São Paulo, capital, e eu sou um mero aspirante artista. Eu quis criar esse podcast para ter um espaço onde eu possa dividir as coisas que eu goste, comentar sobre aquilo que eu amo, falar sobre sociedade, fazer conscientização e como uma forma que eu achei de fazer minha contribuição para o mundo. Enfim, eu não vou estar aqui para... Não sou um programa de fofoca, não vou estar... Oi, eu sou a Sônia Abrão. Não é isso. Então, eu acho que, tirando as reflexões das coisas que estão acontecendo no mundo, eu acho que eu posso mudar o pensamento de muitas pessoas e, sei lá, só querer falar, porque eu gosto muito de falar sobre as coisas que eu gosto e conheço. E, enfim, meus amigos já estavam um pouco de saco cheio de eu ficar no ouvido deles falando sobre os assuntos que eu vou falar aqui, entendeu? Aqui no podcast a gente vai falar muito sobre arte, em geral, falar sobre música, filmes, séries, livros. E no final de cada episódio eu vou recomendar alguma coisa, um filme, um episódio de uma série, uma música, um álbum relacionado ao assunto que eu trouxe. Então eu espero muito que você goste. Se você gostar, assine o podcast, porque aí você não vai perder nenhum episódio, porque eu vou tentar trazer um episódio por semana. Não prometo muito, né? Mas enfim, eu vou dar o meu melhor. O nome do podcast surgiu quando eu tava pensando no nome, né, que eu ia dar pra esse projeto. E eu tava ouvindo uma música que até então eu achava que era da Maria Gadu, mas eu descobri que é de um outro cara, que eu não vou lembrar o nome, então desculpa, cara, se você, né, tá ouvindo isso, que claramente vai acontecer, que não, né. Mas a música se chama João de Barro, obviamente, o passa do João de Barro. Eu já me conecto muito com essa música pelo fato do meu nome ser João Vitor Barros, né? Então já tem uma coisa ali, meu Deus, RT se você chorou. Mas, enfim, eu gosto muito dessa letra e tem um verso que eu tava ouvindo quando eu tava pensando e planejando o podcast que se chama João de Barro, Eu Te Entendo Agora. E isso mexeu muito comigo porque é como se eu estivesse me olhando num espelho, estivesse vendo o João, essa pessoa que vos fala, estivesse vendo o João e finalmente entendendo aquilo que o João é. Finalmente me entendi e me descobri, me aceitei enquanto ser humano e assumi a minha verdade. Eu acho que desde que eu fiz isso, o mundo meio que mudou pra mim de uma forma assim que eu não consigo explicar. Eu me tornei uma pessoa diferente. E eu entendo, né, eu só tenho 17 anos, eu tenho uma vida pela frente, eu vou mudar, vou crescer, vou ter umas experiências muito diferentes das que eu tenho hoje. Tudo bem, mas no momento, essa é a pessoa que eu sou. Então, é por isso que eu decidi dar o nome de Eu Te Entendo Agora pro podcast, porque eu me entendo, finalmente, e eu espero que você comece a se entender também a partir das coisas que eu vou trazer aqui, porque, de alguma forma, querendo ou não, eu posso te inspirar, talvez, com os assuntos que eu vou trazer. E, basicamente, é isso. Enfim, eu espero que você goste. E eu decidi iniciar falando sobre cancelamento na internet, porque as pessoas que me acompanham aqui são da minha idade, então não é novidade pra ninguém, né, que hoje em dia o cancelamento, infelizmente, faz parte da nossa sociedade atual, porque hoje em dia, quantas pessoas não estão sendo canceladas diariamente, quantas pessoas tiveram a carreira arruinada por causa do cancelamento. Então, se é uma coisa que faz parte da nossa sociedade, e necessariamente, na verdade, necessariamente não, obviamente não é uma coisa boa, por que que isso não está sendo discutido como deveria? Então, eu quis trazer essa reflexão hoje e meio que entender e falar sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda demais, essa cultura do cancelamento, que é uma coisa totalmente horrível. Então, por isso que eu decidi trazer. A nossa sociedade, a nossa geração hoje em dia é muito imediatista, porque a gente tá o tempo todo e mais do que nunca conectado com as redes sociais. Então, a gente lida com as coisas muito rápido e muito, de forma muito intensa, porque o tempo todo estamos sendo bombardeados por informações, por notícias. Se você, sei lá, tem Twitter ou se você segue algum portal de notícias sobre o que for, você o tempo todo vai estar sendo bombardeado e tendo informações vomitadas em cima de você e você vai ter que lidar e tomar o seu ponto de partida a partir dali, sabe? Então, consequentemente, como a gente lida muito com isso e tem a informação ali muito rápido chegando na gente, a gente toma verdades precipitadas. Então, por exemplo, quando sai algum escândalo envolvendo alguma celebridade, você já toma seu ponto de partida e aquela é a verdade para você e ponto, acabou. Consequentemente, não é só você que tá nesse processo. Milhares de pessoas estão sendo bombardeadas com essas notícias e tendo as suas informações meio que corrompidas e as suas verdades corrompidas por causa da forma como elas consomem isso. E basicamente, as pessoas exigem muito das outras. As pessoas exigem muito que você seja uma pessoa boa, que você não erre, porque a gente tá numa sociedade, num ponto. Tem muita barbaridade, coisas assim terríveis acontecendo, e a gente não aguenta mais ver as pessoas com pensamentos retrógrados e tendo atitudes assim questionáveis demais. E eu entendo, por um lado, porque a gente quer ver mudança, as pessoas, hoje em dia, os jovens querem, incluindo eu nisso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando como se eu tivesse 30 anos, muito evoluído. Não, eu estou me incluindo nisso. A gente precisa e quer muito ver a mudança das pessoas, só que a forma como a gente exige isso é errada, e forte, e tola, e a gente precisa mudar isso, porque a gente exige muito dos artistas, a gente exige muito das pessoas famosas, a gente, porque, né? Eu posso contribuir de formas, assim, extraordinárias para a sociedade sendo uma pessoa anônima. E eu não vou ter o mesmo palco, eu não vou ter o mesmo poder de fala que as outras pessoas. Eu não, por exemplo, você pode fazer o que você quiser nas suas redes sociais aí. Só que tem muitas pessoas que têm holofotes virados para elas, e em vez dessas pessoas usarem essa fama, esse poder que elas têm de falar com o público que realmente importa, elas envolvem isso pro prazer próprio, sabe? Pro benefício próprio. E isso irrita muito, porque você vê uma pessoa, sei lá, com milhões de seguidores falando sobre um produto novo que ela vai lançar, sendo que, no mesmo tempo, em contrapartida, tem pessoas sendo mortas na rua por causa da cor de pele, tem pessoas sendo mortas na rua por causa da sua orientação sexual. E tem certas coisas que merecem ter o mesmo palco que, por exemplo, um produto novo que tal que fulano vai lançar, sabe? Isso já parte daí desse sentimento de revolta que as pessoas têm hoje em dia. Só que aí a gente vai pro outro lado. Por mais que as coisas estejam da forma que estão, hoje em dia a gente vê muitos crimes de ódio, a gente vê pessoas fazendo revoluções e manifestações porque as pessoas não aguentam mais tolerar esse tipo de coisa. Da mesma forma que a gente vê isso, não é todo mundo que tá vivenciando isso, porque as pessoas que se consideram desconstruídas, elas vão se fechar numa bolha e consumir esse tipo de pessoa desconstruída, achando que o mundo tá mil maravilhas e que mudou. Só que não é assim. Da mesma forma que a informação chega pra você, ela chega pra mim de uma forma totalmente diferente, ou muitas vezes não chega. E tem a forma como as pessoas lidam com isso, a forma como as pessoas compartilham isso. E o ponto onde eu quero chegar é, como a gente é muito imediatista e como a gente tem essas revoltas dentro da gente e lidando o tempo todo com informação, com tabloide, chegando assim de forma excessiva em cima da gente, o que acontece? A gente quer muito falar sobre isso e dar a nossa cara a tapa, dar o seu posicionamento. Hoje em dia é muito fácil você dar seu posicionamento sobre qualquer coisa, sobre o preço do babalu, sobre o preço do todinho, sobre qualquer coisa, sabe? Então, por causa disso, a gente tá o tempo todo falando aquilo que a gente acredita, deixa de acreditar. Você pega uma foto, um post que você gostou no feed do seu Instagram, você compartilha nos seus stories, você tá se manifestando e tá falando aquilo que você acredita, aquilo que você associa e aquilo que você gosta, querendo ou não, de forma indireta, sabe? E não é todo mundo que funciona dessa forma, porque as pessoas têm a privacidade delas e elas têm o direito de expor aquilo que elas querem e aquilo que elas não querem. Aí você chega pra um artista que não tá falando sobre o mesmo tópico que você tá falando e você fica puto com ele porque ele não tá falando disso, sendo que às vezes, meu, ele só não quer falar disso, não tá falando daquilo porque as pessoas não são obrigadas a dar o posicionamento o tempo todo. A gente se fecha na nossa bolha achando que quanto mais você falar, mais as pessoas vão, né, entender sobre aquele assunto e cada vez mais vai deixar de ser um problema, e de certa forma isso é verdade, mas não é assim pra todo mundo. As pessoas não precisam estar ali falando o tempo todo, lotando o Instagram de militância pra fazer mudança, sabe? Não é assim que as coisas acontecem. A mudança parte, primeiro, do seu interior pro seu exterior. Quando você mudar esses quesitos na sua mente, no seu coração, aí sim você vai conseguir transparecer isso nas suas ações, nas suas publicações. E você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar para alguém que você é desconstruído. Você vai provar, entre aspas, isso pelas suas ações e as pessoas vão começar a enxergar isso em você. É uma coisa que eu comecei a estudar muito e assim, entender de fato. Porque quando tem essa onda de cancelamento e a gente vê tantas pessoas influentes falando cada bosta e assim, meu, eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? E aí você quer mostrar isso pra todo mundo e eu entendo. E esse é o grande problema, a gente tem essa pressão em cima da gente de querer provar que a gente não é igual fulano, de querer provar que a gente acredita e tem ideais bons nas nossas redes sociais, entende? A gente se preocupa tanto com o Instagram, a gente se preocupa tanto com o que os seus amigos online, né? O que os seus amigos virtuais estão achando de você. E você não se preocupa de transparecer isso nas suas ações ali no dia a dia das pessoas que estão convivendo com você. Como a gente está lidando com o erro das pessoas é algo que precisa ser visto da forma clara e, meu, é da forma certa ou é da forma errada que a gente está fazendo isso? Porque hoje em dia, por causa de tudo que está acontecendo, é comum as pessoas errarem. É super comum porque isso faz parte da natureza do ser humano. Tudo que você sabe, tudo que você é hoje, é porque um dia você errou. Vamos partir daí. E quando a gente vê uma pessoa influente, no caso, influente, uma pessoa famosa, que tem um mínimo de um público que consome ela. Eu não acho que influência tenha a ver com fama, com seguidor, com números, nada do tipo. Porque você influencia as pessoas, direta ou indiretamente, no seu dia a dia, querendo ou não. Porque influência parte de uma pessoa que você provoca uma ação, uma mudança numa pessoa a partir das suas ações, daquilo que você fala, daquilo que você acredita. E você não precisa dos seus stories para você fazer isso. Você faz isso diariamente ali no seu convívio social. Então, tira isso da sua cabeça de que, ai, enfim, uma pessoa influente é uma pessoa famosa. Não, não é nada do tipo. Você pode ser uma pessoa influente e eu posso ser uma pessoa influente. Isso daqui tá parecendo um coach de Instagram, né? Pelo amor de Deus, não, não é isso. E quando a gente lida com o erro das pessoas, como a gente vê pessoas errando e pessoas que têm holofotes em cima delas errando, causa uma revolta porque, meu, as suas ações, elas têm... As suas palavras, elas têm um efeito muito maior do que você pode imaginar. Isso, eu tô falando de pessoa, de amigo pra amigo, de eu pra você, do João pra fulano que tá ouvindo isso. Agora, imagina pra um artista muito grande da vida. Tudo que uma pessoa que tem grande projeção fala, tem um impacto muito maior. E quando uma pessoa que tem esse impacto muito maior erra, causa uma revolta por causa disso. Porque a gente imagina que essa pessoa, por ser famosa, ela tem uma exposição muito maior, de fato tem, né? Mas que por causa disso, é o seu dever apedrejar essa pessoa e culpar ela por causa disso, daquilo. Sendo que a diferença entre você e ela é que o erro dela está sendo visto por milhares de pessoas e os seus erros muitas vezes não são vistos por ninguém porque você guarda pra você mesmo, ou então fica ali entre você e uma outra pessoa que tem a ver com isso. Agora pensa, se fosse o contrário, se fosse você na pele de uma pessoa que você tá cancelando. Imagina se fosse você com seu erro, por mais que seja, sei lá, despretensioso, que você erre sem querer. Imagina como você vai se explicar isso, sendo que o Brasil inteiro tá te vendo, sabe? E partindo disso, a gente não permite que as pessoas evoluam, porque quando uma pessoa erra, o que a gente deve fazer é tentar mudar essa pessoa e mostrar pra ela, ó, você tá errado e você errou por causa disso e disso e disso. Só que não é isso que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão destilando ódio em cima da pessoa. Cara, se uma pessoa é homofóbica, você vai querer que ela mude xingando ela? Tudo bem que dá vontade? Dá muita vontade. Porque, olha, não é fácil você, em pleno 2020, ter que lidar com pessoas com pensamentos totalmente retrógrados e ultrapassados. Como você quer provar e provocar a mudança em uma pessoa se você não se dispõe a mostrar pra ela como que ela pode mudar e o porquê que ela errou? Como que essa pessoa vai aprender e vai poder evoluir? E aí, quando uma pessoa, de fato, tem acesso a isso, se dedica a mudar e evoluir, quando essa pessoa mostra e tenta mostrar que evoluiu, as pessoas já cancelaram, então já era. Não adianta você pedir desculpa. Se você pedir desculpa é porque você tá querendo biscoito, porque você tá querendo apagar o erro que você fez. E as pessoas não esquecem o erro. Esse é o problema. As pessoas são definidas por um erro que elas fizeram, sei lá, no passado, num tweet antigo, qualquer coisa, numa entrevista. Enfim, as pessoas são limitadas a esses erros. A pessoa pode velho, provocar a paz mundial 5 anos depois de um tweet antigo, mas as pessoas vão colocar esse tweet antigo na mesa até hoje, porque ninguém acredita que as pessoas podem evoluir. Então, esse é o grande problema, sabe? Como que a gente vai querer mudança? Como que a gente vai querer que a nossa sociedade evolua e tenha uma projeção maior, sendo que quando as pessoas erram, a gente descarta. E não é assim, as pessoas não são descartáveis. As pessoas são pessoas. Você pode ser o cancelado de amanhã, porque eu quero ver você nunca errar, nunca falar uma bosta, nunca agir de uma forma errada e ter um pensamento que você não sabe, mas é um pensamento errado. Porque é um processo de aprendizado a nossa vida. Pensa, a pessoa que você era 2 anos atrás é a mesma pessoa de hoje, sei lá, a pessoa de 5 meses, a pessoa do começo do ano, antes da quarentena, é a mesma pessoa que você olha no espelho. E não é, eu tenho certeza que não é. Porque assim como você e eu, as pessoas evoluem, a gente tem que começar a acreditar no bem das pessoas, que as pessoas podem mudar pro melhor, não só porque elas querem uma reconciliação, porque elas querem um biscoito. Porque eu acho que quando alguém que é cancelado quer melhorar e pede desculpa, tem que avaliar muito bem isso, mas significa que essa pessoa tá querendo mudar, pelo menos isso é uma coisa boa. Partindo disso, de que as pessoas precisam evoluir e serem ensinadas, entre aspas, da maneira certa, tem uma porcentagem de pessoas que acha que só porque você é fã de alguém, só porque você ama alguém, porque primeiro, para você gostar muito de um artista, você tem que amar esse artista. E para você gostar muito do seu amigo, você tem que amar esse seu amigo. E muitas vezes, assim como o artista que você gosta, o seu amigo vai pisar na bola e vai errar. E o que que você vai fazer? Você vai simplesmente fingir que não viu nada? Você vai simplesmente esquecer que isso existiu e meio bola para frente? Porque você acredita que as pessoas mudam. Só que as pessoas vão mudar quando elas terem a certeza de que o erro delas foi um erro e esse erro precisa ser reparado. Aí, quando seu amigo pisar na bola, você vai passar a mão na cabeça dele? Você vai primeiro tentar entender o lado dele para depois aconselhar ele. E a mesma forma com os artistas, com as pessoas que você consome, a gente tem que parar de aceitar qualquer coisa, sabe? Não passar a mão na cabeça de ninguém. Primeiramente, não fazer isso na nossa cabeça, principalmente, porque antes de você querer ajudar alguém, você primeiro precisa se ajudar, já parte daí. Mas quando isso acontece, quando um artista, uma pessoa que você gosta muito erra, não passa pano. Porque passar pano é você encobrir o erro dessa pessoa sem justificativa. Eu não tô falando de um erro idiota do tipo, ah, fulano não gosta de ciclano. É, o artista que eu gosto, meu, fez isso na música dele, sabe? É muito além disso. Porque hoje em dia a gente se preocupa muito com esses erros muito superficiais e idiotas que a mídia coloca em cima da gente. A gente se preocupa mais se a Luísa Sonza traiu ou não traiu o Whindersson com o Vitão. E esquece das outras coisas que precisam de atenção. A gente esquece de dar palco para as pessoas que realmente têm algo bom para oferecer. Então você vai escolhe tomar partido de uma relação, de uma notícia que você nem faz parte. E aí você destila o seu ódio em cima dessa pessoa simplesmente porque você não concorda com aquilo que ela faz, aquilo que ela fez. Tudo bem, você não tem que concordar com nada, mas se você não concorda com essa pessoa, exclui essa pessoa. Ou então, debate com ela. Fala: olha, você tá errada por causa disso, disso e disso. Agora, vai destilar ódio pra quê? Ódio não vai resolver nada. O que você vai conseguir com ódio é uma depressão alheia. Você vai conseguir fazer com que essa pessoa tenha a vida reprimida. Você não sabe as causas que isso pode causar na vida de alguém. Aí você tá preocupado se a Luísa Sonza traiu ou não traiu o Whindersson com o Vitão, mas você tá cagando porque o Pantanal tá queimando e o Bolsonaro não tá fazendo nada. Isso eu tô falando porque é algo mais recente, mas isso se aplica em tudo. Eu acho que a gente se preocupa muito com essas questões dessas celebridades, subcelebridades que fez ou deixa de fazer aquilo, e a gente toma partido dessas coisas que a gente não tá envolvido, esquece de que a gente tem que ir com essa mesma força, com essa mesma raiva para as coisas que realmente têm impacto na nossa sociedade, sabe? Parar de querer se preocupar com o que ciclano deixou de fazer, com o que ciclano fez com fulano. Essa, tipo, por exemplo, cara, a família Pôncio, sabe? O pessoal liga tanto para esse povo. Que, meu, o que que essa pessoa vai impactar na sua vida? Eu não entendo isso. Se for para você se importar de verdade, se importe com aquilo que realmente vai trazer mudança para você e para as pessoas na sua volta como um todo, sabe? A gente precisa começar a se politizar mais e tomar precaução em cima das coisas que a gente tá compartilhando e dando palco, porque quando você cancela alguém, você tá dando palco para essa pessoa, sim. Então, se tu não concorda, age de uma forma decente, pelo menos. Saiba conversar, saiba debater, porque hoje em dia, quando alguém não age da forma que a gente gosta, quando alguém não gosta daquilo que a gente gosta, o que a gente faz? A gente cancela porque é mais fácil você excluir do que você lidar com o erro de alguém. Então, como que vai ser isso para o nosso futuro? Pode ser um colega seu. O que que você vai fazer? Você vai reprimir, vai excluir ele, tipo, vai demitir do nada, sem explicar o porquê que ele errou, sem dar uma chance que aquela pessoa possa mudar? Como que vai ser isso pro nosso futuro enquanto sociedade? Como você vai conviver em sociedade, sendo que no primeiro erro, na primeira falha que a pessoa der, você vai acabar com a vida dela e excluir ela, assim, porque você nunca errou? Eu não entendo isso, sabe? É muita hipocrisia que a gente tá lidando hoje na internet, das pessoas apontarem o dedo, cobrarem das pessoas aquilo que eu e você não tem capacidade de fazer, entende? Isso que eu acho, assim, o cúmulo, porque a gente aponta muito o dedo antes de olhar pra gente, sabe? A gente precisa de mais empatia, se colocar no lugar da pessoa que você tá apedrejando virtualmente. Primeiro que isso é covarde. Isso é covardia pura, porque é muito fácil. E o motivo pelo qual as pessoas cancelam tanto hoje em dia é porque elas não estão ali cara a cara com a pessoa, porque são covardes. Eu quero ver você ter a mesma capacidade de falar o que você fala para Luísa Sonza e falar para sua mãe quando ela errar e quando ela vacilar para você. Eu não tô falando isso para defender Luísa, eu só tô dando exemplo das coisas mais recentes para que você possa tirar a sua reflexão, tá? Eu não tô tomando partido de nada, isso daqui não é o programa da Sônia Abrão, entende? Não é para passar fofoca, é pra gente tirar nossa reflexão acima das coisas que tá acontecendo. Quando a gente começa a descartar essas pessoas que estão errando, a gente começa a consumir mais as pessoas que estão acertando. Só que aí isso também precisa ser colocado na balança, porque como todo mundo hoje em dia tem noção de que a qualquer momento pode ser cancelado, as pessoas se politizam mais e tomam muito cuidado com aquilo que elas estão fazendo. E aí surge o termo fada sensata. E eu não estou falando isso primeiro, né? Eu não estou usando isso para atacar Manu Gavassi. Eu acho que ela é uma pessoa muito boa e tal, mas ela trouxe esse alter ego que é legal pra gente tirar uma reflexão também em cima disso. E como eu disse, não é. Então, como essas pessoas têm medo de ser canceladas, elas começam a mostrar pra gente a melhor parte delas. No caso, uma pessoa sensata, no caso, só vai mostrar pra você os acertos dela. Porque, por mais que não pareça, provavelmente essa pessoa tá pensando ali mil vezes antes de dividir qualquer coisinha com vocês. E aí eu te pergunto, as pessoas que você tá consumindo, que você considera certas e coerentes e sensatas, são realmente assim? Ou é isso que elas querem mostrar para você, para que você pense isso e não cancele elas? Como ela teve essa contribuição? Porque aí, quando essa pessoa errar, de ser, meu Deus, é a patroa, é a sensata, é não sei o quê. Quando essa pessoa errar, ela vai ter um desconto de tipo, ah, não cancela ela não, porque, enfim, né? É ela, não sei o quê. Isso é injusto porque se quando uma pessoa tem um erro comum sendo massacrada, por que que a pessoa que você considera sensata não tem essa mesma vulnerabilidade? A gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente está consumindo, porque a partir do momento que você consome uma pessoa, consumir, escuta música, no caso, curte as músicas, curte as publicações, assiste os stories, você é o que você tá pagando essa pessoa, né? Porque é o trabalho dela. E você, a partir do momento que você consome, você dá palco. Aí eu te pergunto, você tá dando palco para as pessoas reais ou para as pessoas superficiais que mostram para você aquilo que muitas vezes elas não são, aquelas pessoas que não são sinceras, que chega para você e fala: "Olha, eu erro sim, eu errei, fiz isso, fiz aquilo, mas eu tô buscando mudança." É diferente de quando uma pessoa faz isso, erra, busca e mostra que mudou, do que uma pessoa que nunca erra, porque uma hora ela vai errar, e quando ela errar, você vai se frustrar porque você estava defendendo uma pessoa que você considerava perfeita, e uma pessoa que você acha que nunca vai errar, e você provavelmente ama muito essa pessoa, e vai ser triste, vai ser doloroso quando isso acontecer. Por isso que eu te falo, espere sempre que as pessoas errem, porque isso vai acontecer. Não se iluda achando que todo mundo é desconstruído, que todo mundo tá o tempo todo tendo posicionamentos muito certo, porque as pessoas estão aprendendo e é uma É uma trajetória, é uma escada. As pessoas vão construindo quem elas são, os conceitos que elas defendem conforme elas vão evoluindo. E esse é o grande ponto. A gente tem que esperar que as pessoas melhorem, não tolerar qualquer coisa e dar palco para as pessoas que realmente são verdadeiras, que quando erram, que reconhecem o erro, buscam mudanças, melhoram, do que você consumir uma pessoa que é simplesmente perfeitinha. Porque... E começar a parar de querer cancelar as pessoas por causas superficiais, ligar para o relacionamento de fulano e de ciclano e começar a ligar mais para as coisas que realmente importam, não é? Dar palco para as causas, para as minorias. Se for para você tomar seu partido de uma coisa que você não está envolvido, toma partido das pessoas que são mortas na rua por causa da cor de pele, por causa da orientação sexual. Então, se for para fazer isso, faça da maneira certa. Se for para você destilar ódio em alguém, buscando melhoria porque você tá nervoso, faz isso da forma certa. Se você tá muito incomodado com a ação de alguém, chega pra ela e fala. Não fica com isso de, ah, eu vou cancelar. Ah, eu não sei o quê. Ah, eu vou dar uma militada na internet pra ganhar likes. Porque isso é totalmente nojento, sério. E eu queria pedir pra que você que tá me ouvindo, pra que você parasse de julgar a pessoa pelo erro que ela cometeu. E achar que a pessoa é definida pelo erro que ela cometeu. Porque as pessoas mudam, as pessoas evoluem. E assim como você não é o mesmo de uns 2 anos atrás, as pessoas à sua volta não são. Entende? Bom, e para encerrar este podcast maravilhoso, eu quero indicar uma música da cantora Alessia Cara, que é uma cantora e compositora canadense que eu gosto muito, e ela tem uma música que se chama 7 Days, 7 Dias, e nessa música ela retrata tudo o que eu falei da nossa sociedade, uma sociedade medíocre. Ela critica essa coisa dos likes, de fazer pessoas chatas ficarem famosas, da cor da pele e religião importarem até hoje, até quando isso vai. E a cantora, ela coloca todos esses questionamentos dela numa metáfora, como se Deus estivesse assistindo a humanidade numa televisão e se ele estivesse gostando daquilo que ele estava assistindo. O ponto principal da música é: valeu a pena os 7 dias? No caso, ela questiona a figura divina, né, da igreja e tal, católica. Enfim, o Deus. Ela critica se valeu a pena o processo de criação do ser humano para chegar até onde a gente chegou. Valeu a pena mesmo? E aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena isso que a gente vê na nossa sociedade e aguenta calado? Isso vale a pena mesmo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, me manda uma mensagem, uma DM lá no meu Instagram, @eujoaobarros. E me conta o que você achou, se você quiser conversar e, enfim, falar qualquer coisa, debater sobre as coisas que eu falei. Fica à vontade, eu vou adorar ver o que vocês, né, estão achando. Enfim, eu quero pedir desculpas se eu falei um pouco alto demais, eu não sei, porque eu já regravei isso tantas vezes e nas 7 vezes que eu gravei isso, eu não gostei da minha voz, e aí eu tentei mudar a minha entonação, mas aí eu não gostei, agora eu tô regravando de novo, eu espero que essa parte dê certo. Enfim, eu te vejo no próximo episódio, e esse foi o nosso podcast de hoje.